Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Por favor, me informem se o áudio está ok, se o vídeo está ok. Vocês viram que eu estou num ambiente um pouco diferente hoje, testando algumas coisas aqui. Vamos ver se dá certo. Vocês vão me avisando qualquer coisa, por favor. Mas já vou deixando meu bom dia aqui para o Marcos, que deixou um comentário super cedo. Um comentário muito querido. Nada melhor que começar a sexta-feira bem informado aqui na sua live. Muito obrigada pela sua participação de sempre, Marcos. Para mim, nada melhor do que começar a sexta-feira aqui com vocês, me informando e informando todos também. Bom dia para o Sam, que deixou o seguinte comentário. Como o mercado vai se comportar após a saída de Guido do governo de transição? A bolsa já deu uma aliviada na queda no final do pregão de ontem, só com isso, mas quem ficará no lugar? Bom, a gente vai ver, como tem muitos nomes na equipe, talvez nem precise colocar alguém de fato no lugar, mas a gente dá uma olhadinha em toda essa história aí. Bom dia para o Giovanni, que deixou o like também, muito obrigada, faça que nem o do Giovanni, deixe seu like. Bom dia para minha mãe também, para o Anthony, que está dizendo, bora para a segunda, sexta-feira da semana. Essa semana que teve feriado, mas para mim, pelo menos, olha, não foi fácil. Bom dia para o Liet também, dizendo, investidores firmes igual manteiga, ou manteiga, que dá na mesma, né? Tudo derreteu aí, e ele não aguentou nem eu. Bom dia para o Alex também, que disse, só eu que estou amando esses mãos de alface, olha, já comemorando aí na desgraça dos outros. Bom dia para o João também, falando de Fortaleza, bom dia para o Maicon, para o Wellington, Celso, para o Cleiton, para o Francesco, primeira vez conseguindo acompanhar ao vivo, ai que legal, Francesco, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Douglas, bom dia, Marcel, Edilson, Renato, que está dizendo que vai dar bom, acha que hoje é o dia. Olhete zoando a minha roupa, falando que eu vou fazer a primeira comunhão. Gente, que é isso, né? Pelo amor de Deus. Vocês abusam de mim, vocês são, ó. Já estão abusando da intimidade aqui, né? Bom, vamos para nossa conversa aí. Porque esses dias falaram que eu tava lenta, que eu não tomei café, aí falando da minha roupa. Um dia falaram que eu tava indo pro casamento. Olha, vocês nem tenho mais o que falar. Vamos lá para a conversa. Vamos ver o fechamento de ontem, né? Ibovespa caiu 0,49% aos 109.702 pontos, mas a gente sabe que não começou bem assim, né? Ibovespa já abriu o pregão ontem, caindo mais de 2,5%. Era esperado até uma queda de 3%, mas foi aliviando as quedas, fechou em 0,49% de queda. O dólar subiu 0,37% aos R$5,40. E o IFIX eu não peguei, eu acho, ou não, não peguei. Mas enfim, a gente viu aí o Ibovespa amenizar as quedas, começou com uma queda muito forte, foi subindo essa queda, a gente falou, será que vai bater os 3%? Será? No final do dia foi amenizando as perdas, fechou aí em quase 0,5% de queda. Inclusive, eu quero saber de vocês como a carteira de vocês encerrou a semana. Tem enquete aqui que eu vou olhar no final da nossa conversa, mas todo mundo aí vai votando, deixa seu voto, porque tem até o final da live para votar e até eu dar uma olhadinha. Bom, pessoal, tema de hoje continua na política. Eu poderia falar assim sobre mil coisas hoje, trazer mil notícias de empresas, tudo que está acontecendo aqui no Brasil, no exterior, mas o foco está na política. Também a gente não tem 2 horas de live aqui, infelizmente, tem que ser breve a nossa conversa, para vocês iniciarem amanhã de vocês também. Me falem o que vocês estão fazendo, vocês estão lavando louça, já estão trabalhando, o que está acontecendo? Bom, a questão da transição à política para a presidência da República aí fica no radar. O texto da PEC de transição foi entregue ao Congresso, né, na quarta-feira e deve continuar provocando tensão. A gente viu tensão ontem, a gente vai ver tensão hoje novamente. Talvez dê uma amenizada, que nem a gente viu ontem no final do dia, mas nada é garantia. Lembrando que a gente está aí com várias falas do presidente eleito no radar também. Todo dia ele está falando alguma coisa que provoca o mercado, provoca a bolsa, e aí a gente vê movimentações quase que imediatas, né? O que é essa PEC de transição dando um passo para trás novamente, principalmente para quem está aqui com a gente pela primeira vez, né? Para quem já se esqueceu também, a PEC de transição era uma alternativa elaborada pelo governo eleito aí para tirar os gastos com o Auxílio Brasil, que será pago em parcelas de R$600, da regra do teto de gastos, que limita justamente os gastos do governo e é corrigido todo ano pela inflação do ano anterior, medida pelo IPCA, né? Esse Bolsa Família, esse Auxílio Brasil, ele foi previsto este ano pelo orçamento entregue pelo governo do presidente Jair Bolsonaro em parcelas de R$ 405. O presidente eleito Lula prometeu parcelas de R$ 600. Bolsonaro também havia prometido, mas tinha um outro plano aí. De fato, a gente não sabe qual seria a estratégia. Falavam muito em taxação de dividendos e tal, fortunas, grandes empresas, mas como Bolsonaro não venceu as eleições, a gente não vai conseguir saber qual seria a estratégia de fato aí que seria colocada em prática. Para o governo eleito do presidente Lula, é a PEC da transição, para custear essas parcelas de R$600 do Auxílio Brasil, mais os R$150 para crianças de até 6 anos. Essa PEC aí, mais as falas do presidente eleito Lula, estão gerando uma baita de uma polêmica no mercado, no Congresso, em tudo mais, porque no total esse texto da PEC prevê excluir do teto de gastos R$198 bilhões de reais. Lembrando aí, o teto foi instituído em 2016 para limitar os gastos do governo. Portanto, seriam os gastos prioritários, né? Você tem que escolher, você tem que dar prioridade para alguma coisa. Se você gastar mais do que você tem, a conta não fecha, que é o que acontece aqui no nosso país, né? A PEC foi entregue e a leitura dos analistas é de que esse texto da PEC de transição e as declarações do presidente eleito estão reforçando incerteza sobre o rumo, né, das contas públicas do país, na medida que indicam um aumento da dívida pública. O Brasil já já tem uma dívida enorme, tem esse costume de gastar mais do que recebe, portanto, a gente sempre acaba com um déficit, né? Não é aquela questão do superávit, do déficit. A gente vem acumulando aí déficits ao longo dos anos. Com essa questão de gastar mais, de deixar o Auxílio Brasil de fora do teto de gastos, a gente prevê um aumento dessa dívida pública. E a gente também está em um momento que o Banco Central é autônomo, portanto, ele decide se vai aumentar, se vai baixar a taxa de juros. E a gente está num momento de fim do ciclo de altas, porém, que nem o Gustavo Sung falou ontem para a gente em uma entrevista, a gente está meio que em uma situação de Ctrl-C, Ctrl-V da ata do Banco Central, do Copom, todas as reuniões aí. O Banco Central disse que por hora, né, não vai subir mais a Selic, mas se mantém vigilante, se precisar, não vai hesitar em elevar a Selic de novo. Portanto, coloca em xeque aí essa previsão de cortes na Selic, que era prevista aí para o final do primeiro semestre, começo do segundo semestre de 2023, né? Eu quero dar uma lida nessa matéria aqui com vocês rapidamente, mas é basicamente o que eu falei. Quero trazer aqui, ó, a leitura dos analistas de que o texto... Ah, não, essa parte eu já falei para vocês aqui. O tom crítico partiu também de economistas que no segundo turno das eleições declararam apoio ao então candidato petista. A esmagadora maioria dos economistas que apoiaram o presidente Lula no segundo turno é contra os termos dessa proposta, afirmou Carlos Caval, sócio fundador da Oris, que foi secretário do Tesouro em 2006, no segundo mandato de Lula, né? Em um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan, que participaram da implantação do Plano Real, criticaram a postura de Lula. A gente já vai dar uma lida nessa carta que eles publicaram, né? Também na quinta-feira, ontem, no Egito, né, ao participar de um evento promovido pela COP27, a Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU, Lula defendeu a PEC da transição e questionou novamente a regra fiscal do país, sem ainda indicar o que pretende colocar no lugar, né? Vai aumentar o dólar e cair a bolsa? Paciência, foi o que disse Lula. Em declaração dada também na quarta-feira, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirmou que a discussão sobre uma nova âncora fiscal só terá início em 2023, lembrando aí que Lula já disse que quer revogar esse atual teto de gastos. Ele disse isso nas campanhas ainda, mesmo assim teve apoio do Meirelles, desses diversos economistas, mas muito por uma questão de vou escolher o Lula para não escolher o outro, né? A gente viu muito desse movimento aqui nessas eleições, e essa PEC aí vem causando uma polêmica muito grande, tanto no mercado quanto no Congresso, né? O Congresso dá as falas, né? O que o Congresso manda, basicamente, o governo tem de seguir, porque senão não vai passar. A gente vê também essa fala do Lula de ontem, que fez a Bolsa abrir já despencando, caindo assim fortemente. Ele disse, vai aumentar o dólar, vai cair a Bolsa. Paciência, vocês que lutem, né? Foi praticamente isso que Lula disse sobre mudar o teto de gastos. Vamos dar uma lida juntos também. Ontem, na COP27, Lula voltou a criticar o teto de gastos, afirmando que não adianta só ficar pensando em dado fiscal, mas em responsabilidade social. O modelo atual, segundo o presidente eleito, tenta desmontar tudo o que é da área social. Um dia depois do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ter entregue ao Congresso a minuta da PEC de transição, que prevê quase 200 bilhões de reais em despesas fora do teto de gastos para 2023, Lula afirmou que tudo que a regra fiscal atual faz é tirar dinheiro da saúde, da educação, da cultura. Lula participou de um evento organizado pela sociedade civil, onde ouviu demandas e pedidos de grupos de jovens cientistas e representantes dos movimentos negro e indígena, por exemplo. Ele diz, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social e não tira um centavo do sistema financeiro. Se eu falar isso, vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar? Paciência, o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia, né? Essa foi a fala bem polêmica de Lula ontem, que provocou aquela queda inicial da bolsa, né? Fora a questão da PEC, que foi entregue na quarta-feira à noite, tudo isso, mas essa tensão por conta das falas fizeram com que o Ibovespa já abrisse ontem em queda, em forte queda, mais de 2,5%, quase bateu lá os 3%, mas ao final do dia foi amenizando as perdas e encerrou aí em uma queda de quase 0,5%. O Geraldo Alckmin, o coitado que ficou aqui, o vice-presidente eleito, disse que o governo Lula vai fechar as contas no azul, sim, e reduzir a dívida. Mas que isso não acontece em 24 horas. A gente dá uma lida aqui. Depois das críticas à PEC de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirmou que não há motivo para estresse, que o governo do presidente eleito Lula vai buscar formas de cortar gastos. Ele disse, haverá superávit primário, haverá redução da dívida, mas isso não se faz em 24 horas, se faz no tempo. É uma combinação de resultado primário, de curva da dívida e de gastos. Tem que compor esse conjunto. Então não há razão para esse estresse, eu vejo com otimismo. Alckmin também citou a possibilidade de uma ampla revisão de contratos vigentes do governo federal e disse também que vê como prioritária a aprovação da reforma tributária, que deve ser feita no menor espaço possível de tempo, como questão essencial para fazer o PIB crescer. Ele disse que o governo vai atuar do lado das despesas, cortando gastos que possam ser cortados. Tem que fazer revisão de contratos, todos, para buscar recursos, fazer um pente fino. Alckmin também falou na revisão de isenções e na constante avaliação de políticas do governo. Questionado sobre reforma administrativa, diz que cada coisa vai ser feita a seu tempo. Ele disse também que o Estado precisa funcionar para o crescimento da economia e que o ajuste fiscal será permanente. Ele disse que precisamos ter credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Não pode fazer canetada, né? Ele também classificou como momentânea a reação negativa do mercado financeiro a falas de Lula sobre o foco na responsabilidade social do governo como oposição à tal da responsabilidade fiscal. Ele disse, vai ser esclarecido e superado. Não há razão para esse estresse, vejo com otimismo. O governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal, mas isso não pode ser argumento para não atender o social. As coisas não são incompatíveis, né? Bom, a gente vê aí essas falas do Alckmin, do presidente eleito Lula, o que fez o que vários economistas responderem por meio de uma carta aberta, né? Armínio Fraga, Edmar Bachá e Pedro Malan, que durante o segundo turno das eleições apoiaram Lula abertamente, divulgaram uma nota conjunta também que nem fizeram durante a candidatura de Lula, uma carta aberta endereçada ao presidente eleito em que rebatem as críticas do petista ao teto de gastos e ao mercado financeiro. Vamos ver aqui alguns destaques, né? Principalmente partindo aí dessa fala de Lula sobre paciência e que tal, e que o teto exclui os gastos sociais e tudo mais, e que não vale a pena recuperar o Brasil se não resolvermos os problemas sociais. Os economistas disseram aqui, Arminio, Baixa e Malan afirmam na carta intitulada Vai cair a bolsa? Aumentar o dólar? Paciência! Compartilhar das preocupações, eles disseram compartilhar das preocupações sociais e civilizatórias do petista, mas argumentam que a falta de responsabilidade fiscal afeta principalmente os mais pobres. Segundo eles, a alta do dólar e a queda da bolsa não são produto da ação de especuladores mal intencionados. O teto de gastos não tira dinheiro da educação, da saúde e da cultura para pagar juros a banqueiros gananciosos. Eles disseram, é preciso que não nos esqueçamos que dólar alto significa certo arrocho salarial causado pela inflação que vem a reboque. Sabemos disso há décadas. Os sindicatos sabem, escreveram a Lula e aliados. Eu quero trazer aqui também alguns trechos dessa carta, né? Eles disseram que o desafio é tomar providências que não criem problemas maiores do que os que queremos resolver. A alta do dólar e a queda da bolsa não são produto da ação de um grupo de especuladores mal intencionados. O teto de gastos não tira dinheiro da educação, da saúde e da cultura para pagar juros a banqueiros gananciosos. Não é uma conspiração para desmontar a área social. Vejamos por quê. Uma economia depende de crédito para funcionar. O maior tomador de crédito na maioria dos países é o governo. No Brasil, o governo paga taxas de juros altíssimas. Por quê? Porque é percebido como um bom devedor, seja pela via de um eventual calote direto, seja através da inflação, como ocorreu recentemente. O mesmo receio que afeta as taxas de juros também afeta o dólar. Imaginamos que seja um motivo de grande frustração ver isso tudo. Será que o seu histórico de disciplina fiscal basta? A verdade é que os discursos e nomeações recentes e a PEC, ora em discussão, sugerem que não basta. Desculpe-nos a franqueza. Como o senhor sabe, apoiamos a sua eleição e torcemos por um Brasil melhor e mais justo. A carta continua, está aqui na íntegra, lá no Suno Notícias, suno.com.br/notícias. Mas eu queria trazer esses trechos aqui para vocês. Quero perguntar... Ai, gente, eu estava na tela diminuída. Mil perdões aqui, né? Queria perguntar para vocês também o que vocês acham dessa carta, se vocês acham que ela foi equilibrada, se vocês acham que diz, né, condiz com o que vocês acreditam, ou se vocês acham que o posicionamento do presidente eleito Lula é o mais correto. Votem também na nossa enquete, né, sobre a carteira de vocês, quero saber como ficou essa semana aqui, né. Bom, a gente teve aí essa carta, né, mais uma movimentação dessa transição, e por fim, né, nessa transição aí, quem deixou a equipe de transição foi ele, que fez a bolsa tremer as pernas na semana passada, deixou os cabelos de todo mundo em pé, quando Alckmin anunciou que contariam com a experiência dele. Guido Mantega renunciou à equipe de transição de Lula, mas não deixou aí de acusar os adversários, né? Guido Mantega tinha sido anunciado como integrante do grupo técnico responsável pelo planejamento, não na economia, pelo planejamento, orçamento e gestão da equipe de transição de Lula, né? Em carta enviada a Geraldo Alckmin, Mantega afirmou que decidiu renunciar diante da intenção dos adversários em tumultuar e criar dificuldades para o novo governo, né? Também a gente vamos dar uma lida aqui mais a fundo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Acho que tá bom agora, né? Bom, pelo fato de estar inabilitado pelo Tribunal de Contas da União a exercer cargo em comissão ou função de confiança na administração pública federal por punição envolvendo o caso de pedaladas fiscais, ele participaria de modo voluntário. Em 2016, Guido Mantega perdeu o direito de assumir função pública por 5 anos. Um acórdão de 2018 aumentou a punição para 8 anos. Esse prazo começou a valer a partir de fevereiro de 2022, quando o processo transitou em julgado, né? Mas ele acusou aqui os adversários, disse que apesar disso, sua condição estava sendo explorada pelos adversários interessados em tumultuar a transição e criar dificuldades para o novo governo, né? Ele disse que solicitou o afastamento da equipe de transição de Lula e no aguardo de decisão judicial que irá suspender os atos do TCU que me afastaram da vida pública. Ele disse: estou confiante de que a justiça vai reparar esse equívoco que manchou a minha reputação, né? Bom, para quem não sabe quem é Guido Mantega, a gente dá um passo para trás aqui. Ele foi ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão de Lula, presidente do BNDES também, e em 2006 assumiu o Ministério da Fazenda, substituindo o Palocci, né? No governo Dilma, em 2010, foi indicado para continuar na Fazenda, mas ele adotou um conjunto de medidas super polêmicas, ficou conhecido como a nova matriz econômica, que incluía, vê se vocês já ouviram essa história, corte de impostos, redução das tarifas de energia e controle dos preços de combustíveis, né? Por isso, há muita aí essa relação com a recém-retirada do cargo Liz Truss, né? Que também adotou um pacote parecido lá, foi super julgada e causou reprovação no próprio partido dela. Aqui, o Guido Mantega adotou todas essas medidas aí, que tinham o objetivo de aumento da produtividade da indústria, mas, no fim, causaram uma crise econômica enorme aqui no país. Ele saiu do cargo em 2014 e foi substituído pelo Joaquim Levy, né? Bom, ainda também sobre a PEC de transição, a gente fala aqui que essa matéria aqui do Estadão, a gente vê que a PEC da transição deve ser enxugada no Congresso e os gastos extras podem cair de largada para 160 bilhões, né? Os negociadores da PEC da transição já receberam indicação de lideranças de outros partidos do Congresso que o limite de alto de gastos de 200 bilhões deve cair nas negociações que começam a partir de agora. De largada, o valor deve ser reduzido para 160 bilhões de reais, né? Essa flexibilização da regra para abrir espaços de 23 bilhões no orçamento de 2023 para investimentos deve ser o primeiro dispositivo do texto a cair, segundo apurou o Estadão. Pela PEC apresentada ontem, esse espaço seria aberto com base em receitas extraordinárias não previstas para compensar o aumento de despesas fora do teto. A retirada do Bolsa Família de forma permanente também pode cair na tramitação da PEC, admitem fontes, né? Os negociadores da equipe de transição de Lula têm procurado mostrar que o valor de 175 bilhões de reais para o Bolsa Família poderá ficar menor, em torno dos 160 bilhões na lei orçamentária a ser aprovada em dezembro agora. Pela PEC, os gastos do programa social ficam de fora do teto. Eventuais sobras no orçamento não poderão ser remanejadas para outras despesas. Outro ponto que tem sido reforçado pelos negociadores é que a implantação do benefício de R$ 150 para crianças de até 6 anos, que custaria no total 18 bilhões, deve demorar para ser implantado, inclusive porque o novo governo terá que fazer um tratamento no cadastro único que está distorcido com famílias que se dividiram artificialmente para receber o Auxílio Brasil de R$ 600. O programa foi construído com base em benefício por família e não por pessoa, né? Portanto, aí essa PEC está causando muita reprovação tanto do mercado financeiro quanto do Congresso também, né? Ela não está sendo amplamente aprovada, ela, aliás, está sofrendo várias reprovações, várias discordâncias, né, ao redor dela. O governo vai ter que contornar isso, vai ter que achar uma solução para fazer essa PEC passar pelo Congresso, né? Bom, estou vendo aqui várias discussões sobre a enquete, mais sobre do que sobre as notícias, pessoal. Vocês aí, sextou para todo mundo, né? Bom, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Deixa eu ver que mais, várias discussões políticas, o Matheus Castro dizendo que a chance de tributarem os dividendos é real, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. O Lierch dizendo que perder oportunidades de longo prazo, preocupado com situações políticas, é queimar dinheiro, né? O Vinícius dizendo, bora tirar dinheiro da bolsa, porque eu quero comprar mais barato ainda. Todo mundo comentando aqui, com planos, vendo a oportunidade, tudo isso que interessa, né? Deixa eu ver aqui mais aqui. Acho que é por isso, né? Vocês estão discutindo bastante política, quem sou eu para opinar aqui? Vamos falar de exterior agora, porque a gente ficou aí quase meia hora falando da tal dessa PEC da transição. Exterior, a gente não tem muito para olhar, né? Não deve fazer tanto preço assim aqui hoje, porque a política está muito mais, um radar muito mais próximo aqui da nossa bolsa. Portanto, a gente vê aí as falas dos políticos fazendo muito mais preço, principalmente relacionados aí a essa PEC da transição. Lula tem mais um dia na COP27, depois ele vai para Portugal, provavelmente conversar com governadores lá, e a gente deve continuar vendo mais declarações, espero que não polêmicas. Bom, no exterior, mercados externos haviam amanhecido aí sem uma direção definida. Deixa eu ver como está. As bolsas europeias e os futuros de Nova York estão operando mais em alta agora. Investidores estão avaliando a trajetória aí da política monetária, principalmente nos Estados Unidos, após declarações mais duras de dirigentes do Federal Reserve, que é o Banco Central Norte-Americano. Com dados mais fracos de inflação ao consumidor e ao produtor, esperava-se aí uma diminuição no ritmo de aperto monetário, né, de elevação dos juros para as próximas reuniões. No entanto, o presidente do Federal Reserve de São Luís, o James Bullard, disse ontem que a taxa básica de juros ainda não está em uma zona que possa ser considerada suficientemente restritiva, né? Ele sugeriu que as taxas de juros terminais poderiam atingir a faixa de 5% a 7%, mais alta do que o mercado está precificando atualmente. Muitos desses dirigentes diziam que essa taxa de juros ia parar lá nos 4%. A taxa de juros dos Estados Unidos ela é intervalada, e esse intervalo já está encostando nos 4%. Agora estamos falando de uma taxa que poderia chegar a 5%, a 5,25%, 5,5%, e a gente já fala agora em taxa que pode encostar a 7%, muito mais alta do que o precificado, né? Na Europa, os mercados estão operando em alta, com investidores calibrando apostas para o ritmo de aperto monetário também, não só lá, mas nas principais economias do mundo, como Estados Unidos em si, né? O presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, diz que a instituição continuará elevando as taxas de juros e pode até precisar restringir a atividade econômica para controlar a inflação. Inflação que é a maior em 40 anos. A situação na Europa já é de inflação altíssima, juros altíssimos, recessão pura, né? A Christine Lagarde também destacou a política monetária como o principal instrumento do banco para a redução do balanço patrimonial, né? Então, a pauta é a mesma no exterior, diversos investidores no mercado temendo aí essa alta de juros, mas também já apostando, fazendo negócios com isso. A gente tem mais algumas reuniões este ano de política monetária antes do ano acabar em si, a gente vai acompanhando, mas a previsão é de alta, tanto nos Estados Unidos quanto no Banco Central Europeu, no Banco da Inglaterra. Estados Unidos, Federal Reserve, na sua próxima reunião de juros, a previsão é que aumente, eleve as taxas de juros em 0,5%. É isso que a gente espera aí para a próxima reunião, antes do ano acabar de fato, né? Bom, pessoal, quero saber, principalmente se vocês estão me escutando bem, que o microfone está aqui do meu lado, mas eu precisei dar uma mexidinha nele. Então, qualquer coisa, por favor, vocês me avisem. Escrevam aqui que a gente está se adaptando a esse ambiente. Bom dia para o Jonas, que chegou aqui. Deixa eu ver aqui a Denise dizendo que pode derreter, mas não destruir boas empresas. O problema é que, problemas desse tipo não têm fim. Preocupante, né? O Alex diz que está ouvindo super bem. Que bom. Muito obrigada pelo seu comentário, Alex. Bom, vou passar aqui para as nossas empresas. Vou falar de Oi, que vocês adoram saber também. Tem aqui uma coluna do broadcast que já está informando aí. Obrigada, pessoal, sobre os comentários sobre o áudio aqui. Fico feliz que está dando para ouvir bem. A imagem que eu estou achando um pouco escura, né? Mas a gente vai arrumar. Pedro dizendo que hoje a transmissão não está oscilando em nada. Ó, Pois é, mudei a internet aqui, acho que eu estou em outro lugar, mas espero que continue boa assim, né? Bom, a gente vai falar da Oi aqui. Os bancos estão pedindo bloqueio de bens da Oi e a prorrogação da recuperação judicial da empresa. Quero ler aqui com vocês, ver, me contem aí se vocês investem na Oi também. Os bancos nacionais credores da Oi, que é a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Itaú, estão pedindo a prorrogação do processo de recuperação judicial da companhia e o bloqueio do dinheiro proveniente da venda de ativos da operadora para garantir o pagamento de dívidas. Vou beber só uma aguinha aqui. Obrigada, investidores que me assistem aqui, porque a minha garganta na sexta já sabem como tá, né? Bom, as informações estão em petições elaboradas pelas instituições financeiras enviadas neste mês ao juiz da 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Fernando Viana, que é o responsável pelo processo da companhia. Os bancos insinuam que a Tele estaria maquiando as suas contas para driblar o pagamento da dívida, o que a operadora nega, né? A dívida com os bancos é de 6,9 bilhões de reais, né? O cerne da discussão é a cláusula 5.4 do plano de recuperação, que trata do uso do dinheiro acumulado no caixa da operadora para fazer a quitação de pagamentos aos credores antes do prazo originalmente programado, um mecanismo conhecido como cash sweep. O plano determina a obrigação da Oi de antecipar pagamentos aos bancos já no fim deste ano, caso a receita líquida obtida com a venda de ativos ultrapasse a marca de 6,5 bilhões de reais. Em contrapartida, terá direito a um deságio de 55%. Nessas petições, os bancos têm pressionado a Oi para divulgar o saldo da venda, receita menos as despesas das redes móveis e o controle do seu braço de fibra ótica Vital, informar como vai realizar o tal do pagamento antecipado, né? Os advogados do Banco do Brasil afirmaram ao juízo que a Oi tem adotado um comportamento contraditório e furtivo para confeccionar a percepção de uma suposta viabilidade financeira. Também afirmam que o pagamento antecipado não é facultativo para a Oi, mas sim uma obrigação. Além disso, acusam a Tele de sonegar informações basilares ao juízo e aos credores, esquivando-se de responder indagações a respeito dos valores recebidos com a venda dos ativos. Por fim, pedem o bloqueio dos valores oriundos da venda dos ativos da Oi. Na mesma linha de raciocínio, os advogados do Itaú pediram ao juízo que não encerre a recuperação judicial da Oi, que estava previsto para acontecer no primeiro semestre, sem uma solução. Segundo eles, há indícios concretos da possibilidade das recuperandas buscarem evadir a obrigação, né? Bom, a gente fica com essa notícia aqui da Oi, as ações podem se movimentar hoje com essa notícia aqui. A gente vai vendo. Eu quero saber se vocês investem na Oi. O Matheus F, Matheus Ciência e Tecnologia, dizendo que Oi é furada. O Pedro dizendo que eu coloquei o notebook perto do roteador. É mais ou menos isso aí. Mas a gente vai tentando sempre melhorar. O Araken Agro MS diz que Oi está fora, não quer nem saber. Estou vendo aqui o Douglas conversando com o Marcos também, super conversa e animados na sexta-feira. Vamos ver mais algumas notícias aqui, vou trazer notícia da Eletrobras. O CEO disse que sem risco de reestatização está focando no crescimento operacional da empresa Eletrobras, que foi privatizada neste ano. Os analistas do BTG Pactual mantêm a recomendação dos papéis com um preço-alvo de R$ 63,00 após reunir com o novo CEO, Wilson Ferreira Júnior. Wilson Ferreira Júnior, que era CEO da Eletrobras, saiu, foi para a BR, né? Que eu esqueci como chama agora, a BR distribuidora. Vibra, né? Vibra Energia, é isso? Agora eu esqueci total. E voltou para a Eletrobras assim que a companhia foi privatizada, né? Porque ele disse que estava saindo justamente porque ele entrou para dar andamento a esse processo de privatização, a empresa não estava andando, ele saiu, assim que ele saiu, a privatização correu, assim, um ano estava privatizada, e agora ele voltou para ser o CEO da Eletrobras, voltou em 19 de setembro, depois da desestatização da elétrica no meio do ano. Ele estabeleceu 7 metas a serem alcançadas até o final de 2023. tornar essa empresa mais eficiente em geração e transmissão, reduzir seu custo de capital, reduzir passivos contingentes, tornar-se o número um em emissões e indicadores sociais e de governança, reduzir ainda mais a SPEs, alienar participações minoritárias não estratégicas e melhorar os indicadores de qualidade e segurança. Além disso, ele não está preocupado com o risco de reestatização da Eletrobras pós-eleições, porque se o governo ou qualquer acionista adquirir o controle acionário de 50,1% da Eletrobras, seria de pagar mais de 300 bilhões de reais. O foco nos próximos 2 a 3 anos será o processo de turnaround, disse aí o Wilson Ferreira Jr. Bom, a Stone também teve um lucro líquido ajustado no terceiro trimestre de 162,5 milhões de reais e uma alta de 90,5%, né, do lucro aí, reverteu qualquer outro resultado, o balanço completinho lá no Suno Notícias, e o CAD aprovou a fusão entre a BR Malls e a Alliance Sonae, que cria aí o maior conglomerado, né, de shoppings aqui. O CAD aprovou a operação sem restrições e a decisão se torna definitiva no prazo de 15 dias corridos, né? As administrações da Alliance Sonae e da BR Malls estimam que a transação seja efetivada em janeiro de 2023. Né? Me conta aí se você investe nessas empresas, se investe na Eletrobras, na Stone, se alguma delas faz parte da sua carteira. Pessoal, por hoje as notícias são essas. 38 minutinhos aqui de live para uma sexta-feira, eu acho que tá bom, né? A gente já quer tudo sextar aqui, eu quero também fazer meu trabalho, descansar, imagino que vocês também. Marcos, muito obrigada pelo seu comentário, pela sua participação sempre. Adoro ver as discussões de vocês aqui. Vou colocar nossa música. A gente vai encerrando aqui nossa conversa com o resultado da enquete. O Gert dizendo que a Oi já livrou ele de impostos, então cumpriu uma tarefa, né? Deixa eu ver aqui o Francesco dizendo: espero que não quebre, pois estou aumentando as posições aos poucos. O Matheus dizendo que a Eletrobras deveria parar de sofrer por repercussões políticas, mas ele acha difícil, né? O Araken dizendo que se já é quase meio-dia, gente, aqui para mim é 9h41, queria que fosse quase meio-dia já. O Pedro dizendo que assim que sair dessa recuperação judicial, que é o maior problema dela atual, o espaço que ela tem para crescer é muito grande. É isso aí. Bom, deixa eu encerrar aqui a enquete, tá aqui na minha outra tela. Tivemos 232 votos. Alguém votou aqui assim que eu cliquei para encerrar. O Silvio dizendo: para você que tem Oi, mensagem para lápide dos seus investimentos. Não conte mais comigo. Gente, muito pessimismo aqui. Deixa eu ver o resultado da nossa enquete, ver como ficou a carteira de vocês. Quem não gostou da enquete, peço perdão. A gente espera que eu faça uma enquete melhor para da próxima vez. Perguntei como a sua carteira encerrou a semana. Tivemos 232 votos. Alguém que já aproveitou e tal. 77% da nossa audiência diz que só caiu ainda mais. 17% diz que ficou na mesma, não mudou. E 5% diz que muito bem que a carteira só subiu essa semana, né? O Josemar dizendo que é 9h40 da noite. Ai, queria que eu já estaria dormindo. Eu gosto de dormir, viu? Não posso falar nada. Deixa eu ver aqui. Wellington Dias aqui, 12. Meio-dia, meio-dia 42. De onde você fala, Wellington? Me contem de onde vocês falam. Eu gosto de saber. Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui essa enquete. Por mim, eu ficaria aqui conversando com vocês a manhã inteira, vocês sabem. Mas a gente tem que encerrar aqui, senão a live fica muito grande. Imagina quem está escutando a gente no podcast, coitada dessas pessoas. Bom, mas se você escuta a gente pelas plataformas de áudio, é o convite para você vir participar ao vivo para a gente bater um papo aqui. Pessoal, muito obrigada pela participação hoje. Desejo uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para todos vocês. Descansem bem, aproveitem bastante. Semana que vem tem mais, mas antes da gente encerrar essa sexta-feira, 19 horas, Greg Prudenciano volta aqui com os destaques do dia, tudo que você deve saber para ir descansar em paz, tranquilíssimo aí no fim de semana. Eu volto segunda-feira, às 9 horas da manhã, Mas amanhã vocês sabem quem tá de plantão, sou eu mesma. Amanhã eu estou lá no suno.com.br/notícias, atualizando o site o dia inteirinho. Domingo tem mais gente de plantão também. Nosso site está sempre atualizado, você fica sabendo das notícias aí em tempo real, a gente traz bastante coisa. Então não se esqueçam lá de conferir nosso site. Eu desejo um ótimo dia para vocês, ótima sexta-feira, bons negócios hoje e até segunda-feira.